Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, mais especificamente relacionado a instituições de ensino e telefonia. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos é o juiz Marco Vinícius Schibel e a sua assessora jurídica, a Heloísa Chin Lemos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço também, Gerardo. Bom dia também aos ouvintes. Hoje estou acompanhado, você referiu, da doutora Heloísa, minha assessora, que também está apta a responder as perguntas certamente formuladas pela nossa competente e querida jornalista Amapar.
Bom dia também, Heloísa. Muito obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa.
Bom dia, eu que agradeço.
E para a gente começar a nossa entrevista sobre direito do consumidor, queria começar falando sobre as instituições de ensino, doutor. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes se o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica às universidades, aos colégios privados e por quê?
Correto. Pois bem, né, Jéssica e ouvintes, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado em todas as relações de consumo, porquanto regula toda e qualquer relação jurídica envolvendo a circulação de produtos e serviços do fornecedor ao consumidor ou destinatário final. No tocante à ação de ensino, o estabelecimento de ensino disponibiliza atividade educacional no mercado de consumo e o destinatário final é o aluno consumidor, que inclusive ele paga as prestações. Sim. Então, é a típica relação de consumo.
Uhum. Luiz, fique à vontade para complementar as respostas do doutor Schibel também.
Acho que seria isso, né? A Heloísa, quando tem umas coisas que ela está bem por dentro, daí a gente vai na outra parte ali, não, né? Mas tranquilo que ela vai.
Vamos conversando. E, doutor, a Lei 9.870, de 99, ela estabelece algumas normas em relação ao contrato educacional entre o aluno e a instituição. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes que normas seriam essas.
A referida lei dispõe sobre o valor anual semestral das mensalidades, a forma de reajuste, forma de pagamento e também contém rol das atividades, rol de conduta a ser obedecida pelas escolas. Seria esse em síntese, né?
Uhum. Doutor, uma dúvida muito comum das pessoas quando a gente trata desse assunto também é se o aumento da mensalidade ao final de cada ano ele pode ser considerado irregular ou abusivo. Como que isso funciona?
Irregular não é. O aumento das mensalidades tem disposição legal que consegue finalmente as escolas as privadas, as faculdades, efetivamente cobrar mensalidades e aumento.
Uhum.
Contudo, é bom esclarecer, né, Jéssica, que não existe disposição que fixe um valor de reajuste a ser seguido por todas as instituições de ensino. A escola tem que justificar o aumento, quando for o caso, mediante planilhas que realmente disponibilizam o valor, que explique, né, que houve aumento de salários dos professores, dos funcionários, gasto com aprimoramento no processo pedagógico. Se for abusivo, o consumidor deve buscar primeiro um diálogo com as instituições de ensino, com os diretores, ou buscar a ajuda do PROCON. Aliás, o PROCON é muito atuante, né? Inclusive, eu já tive relatos até em jornais que a intervenção do PROCON colheu frutos e foi feito um aumento razoável. senão o Ministério Público e, por último, se efetivamente o pai do aluno, normalmente que paga, né? Eu sou pai, uhum. sempre quem achar abusivo, ele pode contratar um profissional da advocacia e questionar a abusividade do aumento no Poder Judiciário.
Uhum. O importante é que seja sempre explicado, então, e justificado esse aumento para os pais, né, doutor?
Correto, tem que ser com planilhas esclarecendo o porquê do aumento.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala nesse assunto de instituições de ensino, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como algumas práticas abusivas que a gente encontra no judiciário e praticadas pelas instituições privadas, e tanto em relação às escolas quanto às universidades?
É, o caso mais corriqueiro, mesmo sendo prática abusiva, é a conduta de reter documentos de aluno, quando ele busca uma transferência, é a proibição de fazer uma prova porque ele está em atraso com a sua mensalidade. É, e também, que já aconteceu, não expedir o diploma no prazo máximo, que às vezes acarreta até gravames de difícil para preparação para o aluno, porque ele pode perder emprego. Seriam essas mais frequentes.
Uhum.
Mesmo sendo condutas vedadas pela lei referida já, né?
Em todas essas situações, os pais dos alunos, ou até mesmo os alunos, né? Eles podem procurar o Poder Judiciário, né, doutor?
Tranquilamente. E nós temos, tanto é que a gente tem bastante processo com relação envolvendo instituições de ensino, até escolas que prestam, que fornecem, disponibilizam aulas profissionais que possa estimular o aluno a conseguir um emprego melhor. Então tem bastante, mas efetivamente seriam essas condutas que nós pegamos na prática, né?
Sim. Doutor, trazendo ainda outro assunto relacionado ao direito do consumidor para os nossos ouvintes, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da telefonia. E a gente sabe que as empresas de telefonia, elas estão disputando cada vez mais a preferência dos clientes e fazendo promoções a todos os momentos, mas, ao mesmo tempo, as reclamações também têm aumentado bastante no Poder Judiciário, né? O senhor poderia falar para os nossos ouvintes, assim, em linhas gerais, quais são os principais direitos do consumidor quando a gente fala em telefonia fixa?
Certo, tem bastante. Esse eu vou passar para a minha competente assessora esclarecer.
Doutora Heloísa, fique à vontade.
Na verdade, os principais direitos do consumidor em relação à telefonia fixa é receber um serviço de qualidade, de forma contínua, pelo preço previamente acordado, sem inclusão de tarifas com as quais não tenha contratado.
Uhum. E isso gera demandas na justiça, essa...
Muitas, muitas. Recebemos muitos processos em que há inclusão de tarifas não contratadas.
Uhum. E quanto à telefonia móvel, Heloísa, é muito diferente?
Não, na verdade não é diferente, porque o consumidor tem que receber um serviço contínuo, sem quedas de sinal, seja de internet ou para fazer ou receber ligações, bem como que não seja cobrado serviços que também não contratou, né? Uhum. Esses direitos se aplicam tanto para as linhas pré-pagas quanto para as pós-pagas.
Uhum. E quando a gente fala desses serviços de telefonia, internet, a gente sabe que muitas mudanças estão acontecendo, né, devido à evolução da tecnologia. Eu queria pedir para vocês explicarem para os nossos ouvintes quais pontos permanecem inalterados e o que mudou recentemente quando a gente fala no Poder Judiciário, na nossa legislação.
Então, na verdade, as recentes mudanças elas estão previstas no Regulamento de Direito do Consumidor de Serviços de Telecomunicações de 2014. Mas uma recente mudança que é importante esclarecer é o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento à questão do prazo prescricional no caso de cobranças indevidas, o prazo prescricional de 10 anos para repetição em débito dos valores cobrados indevidamente por serviços de telefonia.
Uhum. E recentemente a gente teve uma situação que foi autorizado pelo presidente da República o fim da internet ilimitada de telefonia móvel do Brasil. E qual seria o impacto dessa medida para os consumidores de franquias internet móvel?
Então, na verdade, o que tem sido discutido é o fim da internet limitada para telefonia fixa, né? Só que atualmente essa prática das franquias em banda larga em cortar o sinal após o uso da franquia está proibida por uma medida cautelar vigente por tempo indeterminado. Uhum. Até essa medida ela foi tomada pela própria Anatel, após a ano passado, quando o tema ganhou força, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Marco Vinícius Schibel e com a assessora jurídica Heloise Chin Lemos. Eles trazem para a gente mais informações sobre os direitos do consumidor, especificamente quando a gente fala em instituições de ensino e telefonia. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, falando a sua dúvida, dando a sua opinião ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Schibel, ia cumprimentar a questão da telefonia, das franquias, doutor?
Não, foi bem explicado pela Heloise. O que o consumidor quer é um serviço eficiente, que realmente ele possa utilizar de maneira satisfatória. Uhum. Não é o que acontece, né, infelizmente, no Brasil. Mas o Poder Judiciário está atento, né, a todas essas falhas, prestações e desmandos e tem efetivamente buscado reparar o consumidor, que se acha efetivamente prejudicado pelo um péssimo serviço apresentado. No caso, por isso que os juízes especiais, bem como as turmas recursais, estão inundados de processos referentes ao serviço de telefonia.
E são as principais demandas, né, do consumidor, a questão da telefonia, também a questão bancária, né, doutor? É o que mais chega ao judiciário.
O que mais chega, efetivamente, hoje é primeiro lugar, né, a Luiz pode até concordar, é a situação da prestação de serviço da telefonia, posteriormente dos bancos.
E, doutor, agora a gente vai falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre outro assunto, sobre economia mista. O que significa falar em sociedades e economia mista, doutor Schibel?
É, isso aí, em linhas gerais, até para o ouvinte
se situar,
se equalizar. Empresa pública, economia mista, é aquela controlada pelo Estado. Empresa pública, economia mista, é controlada pelo poder público, no caso, o Estado do Paraná, que detém maior parte das ações com direito a voto e entre seus acionistas a investidores privados, ou seja, aí mistura o dinheiro público com o privado. Aí, para citar dessa pergunta, como, por exemplo, que se situa nesse caso, a Copel, a Sanepar. A Copel, que presta serviço de energia elétrica, Sanepar, saneamento e água. Então, essas são empresas públicas de economia
alguns
mista.
Alguns exemplos para os nossos ouvintes,
isso,
né?
Isso,
Doutor, essas empresas, elas se submetem ao mesmo regime tributário das empresas privadas?
É, isso aqui também, o povo não, essas empresas não se submetem ao mesmo regime das empresas privadas, pois são prestadores de serviço público e estão submetidos ao regime de direito público, né? No tocante à responsabilização pelos danos causados aos consumidores. Aí eles devem prestar um serviço de forma adequada, seguida e contínua, por tratar de serviço essencial. Ninguém pode ficar sem água ou energia elétrica. Inclusive, complementando, para o ouvinte saber, o Código de Defesa do Promotor arrola alguns artigos com relação ao serviço público, né? Eu até trouxe aqui o nosso código. O artigo 6º do Código Consumidor diz que são direitos básicos do consumidor. O artigo 10º, item 10º. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, se integra aí. Daí nós vamos, seguindo, tem o artigo 22 também, que regulamenta os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, que é o caso, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos, seja, essenciais, água, luz, não pode. Aí que é importante para o consumidor, ao parágrafo 1, o que ele diz? Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma, ou seja, os danos moral. Então, todo serviço público mal executado, que não satisfaz o consumidor, gera a obrigação das empresas indenizarem os consumidores, os usuários, pela prestação de serviço desajustada, prestação iníqua, como se chama. Então, né, só para complementar, para o ouvinte saber, o Código de Defesa do Consumidor se ocupa também das empresas públicas.
Sim. Doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que os consumidores estão atualmente um pouco mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres?
Bastante, Jéssica. Haja vista a gama de ações que desaguam nos juizados especiais de todo o Paraná e que os recursos vêm para as duas turmas recursais, né? Então é muito serviço e o consumidor está atento, está consciente e precisa mesmo fazer uso do Código de Defesa do Consumidor, que é um dos mais completos de todo o mundo. Então eles estão sim, e a Luísa sabe, né, Luísa? Às vezes nós, da terceira turma hoje, chegamos a receber por dia 80 processos.
Exatamente.
E, doutor Schieber, eu queria aproveitar e pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando como magistrado na turma recursal e até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes que não são da área, não estão tão situados com esse assunto, e qual que é o trabalho desenvolvido pela turma recursal?
Por veja bem, a turma recursal seria o Tribunal do Consumidor, que julga em última instância toda a sentença proferida pelos juízes dos juizados especiais do Paraná. Então, o consumidor entrou com uma ação de dano moral contra a citada empresa, aí, mencionada empresa, alegando falha de prestação do serviço, vai haver uma sentença. Se a sentença condenar a empresa a pagar dano moral, evidentemente pode ter um recurso da empresa que perdeu a ação, ou vice-versa. Aí esse recurso vai para nós, que a Luísa faz parte, para a terceira turma julgar. Então, a gente relata e a Câmara vai julgar se efetivamente houve falha gerador de dano moral. Então, nós julgamos todos os recursos, né? Das sentenças proferidas ao juizado. Alguém nunca está contente. Normalmente, né, a empresa pública, todo serviço não está contente e vai recorrer. Ou pode acontecer com o consumidor, que não obteve êxito, ele busca um recurso, né, para que a turma recursal decida se ele tem razão ou não. Se é assim, né, Jéssica, a nossa atuação, mas devo dizer que é muito processo, a Luísa pode complementar.
Elas uma demanda param. Muito grande.
A assessoria não para ali, essa minha assessoria, digo de parabéns como dos demais colegas, porque serviço é de monte.
E doutor, também quando a gente fala em direito do consumidor, é possível a gente falar em uma conciliação entre o consumidor, o fornecedor? O Poder Judiciário, ele tenta fazer essa conciliação também antes de dar uma sentença?
Não, primeiramente, quando ingressa um pedido distribuído aos juizados especiais, há sempre uma audiência prévia de conciliação. O Poder Judiciário, né, inclusive as varas dos juizados especiais, tem vários conciliadores capacitados, eles buscam conciliar. Quando não há conciliação, vai para o juiz julgar. O Tribunal de Justiça do Paraná também tem um grupo de conciliação, quando vai os recursos, em alguns casos eles pegam lá e fazem conciliação. Mas, infelizmente, o êxito em conciliações é baixíssimo, né? Então, a gente está julgando. Mas existe, tanto lá no juizado, como nos recursos, no Tribunal de Justiça, que disponibiliza uma equipe para tentar fazer um acordo para que nós não precisemos julgar esse recurso, eliminar ali.
E, doutor, sempre também surge uma dúvida quando a gente fala nessa questão do dano moral. Como que é para o juiz analisar esse pedido de dano moral e dizer para a pessoa se ela tem esse direito, se ela não tem? O que, que o juiz analisa para deferir ou não esse pedido?
Bem, a presunção de culpa é sempre do quem presta o serviço. O juiz analisa se houve a culpa ou não. Normalmente, em 98% das ações e dos recursos que desaguam no prejudiciário, os consumidores têm razão. Aí, para analisar o arbitramento do dano moral, é uma tarefa delicada, né? Ele tem que ver a repercussão, o consumidor com relação à empresa, o que gerou no consumidor a fabricação do serviço, uma satisfação, uma angústia. Então, tem uns requisitos ali para o juiz realmente se convencer do valor que ele vai arbitrar. Eu até posso também passar aí para a Luísa complementar, que ela também está por dentro, né, Luísa? Fiscalista também. Complementa aí o que eu falei.
Na verdade, nós analisamos a condição do consumidor, o porte da empresa, né? Uhum. Razoabilidade, proporcionalidade, qual foi o dano efetivo que o consumidor sofreu, né? E acho que o maior dano que tem sido, assim, seria a inscrição indevida, né, doutor? Que tem ocorrido,
isso acontece
assim,
bastante.
Nós recebemos, uhum, muito processos de inscrição indevida, em que, né, nós temos entendimento que a turma recursal entende que talvez um dos piores, né, doutor?
É evidente, você ficar com a pecha de mau pagador, isso até atrapalha a sua relação pessoal, comercial. E que eu estou falando, o dano moral tem que ser arbitrado um valor que não gere um enriquecimento ilícito, mas um valor que possa compelir a prestadora do serviço a não praticar mais essa conduta.
Uhum.
E nós temos arbitrado as morais até alto. Mas parece que não adianta. Mas em síntese, é isso. É uma punibilidade ao prestador de forma que a gente possa realmente barrar a conduta. Mas não tem adiantado não, viu? Eu acho que eu, por mim, aplicaria dano moral muito mais alto, porque às vezes baixo parece até que incentiva. As firmas
não faz diferença
a descumprirem os contratos e oferecer ao consumidor um serviço ruim. Seria básico assim.
Uhum. Aí a gente sempre escuta falar, né, doutor, que nos Estados Unidos, por exemplo, os valores dos danos morais são muito altos, e isso daí realmente inibe os fornecedores, as empresas, os prestadores de serviço, de ter algumas falhas que geram danos para os consumidores. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume de aplicar valores altos para os danos morais, né?
Estados Unidos funciona a lei, lá é uma verdade, lá não tem. Aqui se vê... Você com o teu nome inserido, encadrado aos pagadores, é horrível, é angustiante. Uhum. Você fica com vergonha que você não deve. E aqui eu vejo que às vezes se dão, às vezes vem sentença, R$1.000 dando moral, dois. Isso aí, para mim, é uma barbaridade, que se incentiva e desmoraliza. Parece que o culpado é o consumidor que foi lesado. Então, os Estados Unidos têm essa prática de pôr as somas altíssimas e lá inibe. Mas lá, né, Jéssica, lá eu nunca fui, mas meus amigos que vão, os Estados Unidos, efetivamente, as leis são cumpridas. O povo, uhum, americano é educado. Não tem isso aqui. Aqui você vê, você vai no supermercado, em vaga para idosos ou pessoa que tem alguma deficiência, os coitados, vê gente com saúde estacionando, tirando. O brasileiro descumpre até esse comezinho, princípio de educação.
Uhum.
Nós não somos um povo educado. E daí, aplicando, atribuindo ao dano moral esses ímpios valores, incentiva. Eu sempre fui contra isso aí, mas às vezes eu voto vencido. Mas se tivesse, como os Estados Unidos, um dano moral alto, tranquilamente eles iriam cumprir, tratar o consumidor com respeito.
Uhum. Que a gente vê até na questão dos bancos, né, doutor? Tem algumas reclamações que são bem recorrentes, tem em todas as cidades, o pessoal fica fazendo as reclamações e a conduta não muda, né, dos prestadores de serviço.
E não muda porque o dano moral, às vezes, atribuído para o banco, não encosta nada. É uma coisa que eles dão risada. Nós tínhamos que, realmente... atribuir todo o poder judiciário quantias que efetivamente possam punir,
uhum,
essas empresas e desestimulá-las a voltar a praticar essas condutas.
Uhum. E doutor e Heloise, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho para os nossos ouvintes agora. Quando a gente fala de direito do consumidor, tem algo chamado inversão do ônus da prova, né? Vocês poderiam explicar para a gente o que significa isso?
A Heloise pode.
A inversão do ônus da prova, na verdade, o consumidor, ele é considerado hipossuficiente na relação de consumo, né? Então, quem tem que trazer a prova de que não, de que prestou o serviço de forma adequada, com qualidade e excelência, seria a empresa, a prestadora, uhum, de serviço, a fornecedora, e não o consumidor. Então, então, o consumidor não precisa provar o dano, é a empresa que tem que comprovar que prestou o serviço com qualidade, né?
Uhum. E isso auxilia o consumidor na hora dele procurar o poder judiciário, né?
Também, mas é na verdade porque na relação de consumo, o consumidor ele é hipossuficiente e a empresa ela acaba saindo por cima, né? Então, às vezes, ela tem até mais condições de estar trazendo alguma prova, no caso da telefonia, estar trazendo as faturas, né? Porque o consumidor, às vezes, não tem guardado toda essa documentação. Então, a empresa tem mais condições de estar trazendo essa prova.
É, e outra coisa, o consumidor, ele não tem como trazer uma prova técnica. No caso da telefonia, aquele que efetivamente cortaram a ligação, ou a ligação foi truncada, como diz, ele buscou um serviço, não teve. Essa prova técnica não cabe ao consumidor, efetivamente, não tem conhecimento. Quem detém essa técnica para explicar é o prestador de serviço. Então, nesse caso, por isso que o código acertadamente fez inversão do ônus da prova. Prova técnica de quem presta serviço, tecnologia. Eu não tenho conhecimento de tecnologia, de telefonia ou de outra prestação de serviço eletrônica. Uhum. Então, cabe efetivamente essa inversão para que a prestadora de serviço mostre que ela não falhou, mas nunca acontece isso. Por isso que existe, né, o ônus de inversão da prova em favor do consumidor, como bem já esclareceu a Heloísa.
Uhum. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, doutor Tibo e doutora Heloísa, eu queria pedir só para os senhores explicarem para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que eles têm que ficar atentos sobre os direitos deles que estão elencados no Código de Defesa do Consumidor, no dia a dia.
No dia a dia, veja bem, extrato de mensal de banco, conta corrente. O consumidor, o correntista, tem que ficar atento para ver se não estão cobrando taxas relativas a serviços que ele não contratou. Uhum. É seguro que não contratou, existe muito nesses casos. A telefonia, né, Luiz, é serviço que não contratou, ligações que ele não fez. E assim pelo jeito, tem que estar atento às faturas, ao pagamento, se não tem algum juro embutido, alguma coisa irregular. Por isso ele tem que conferir tudo, né, para ver se efetivamente tem. O que acontece aí, né, Jéssica, eu observei até aí, quando estava atuando, né, na matéria de bancário, que as pessoas não costumam conferir os extratos e elas pagam coisa por serviço que eles não têm.
Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação aqui do Dr. Schiebel e da doutora Heloísa no nosso programa e até uma próxima vez.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.